salários, que não podem pensar em ter melhores carreiras, nem pensar em baixar impostos, porque estamos em crise. Às terças e quintas-feiras, o Governo celebra o estrondoso sucesso do PIB português, enquanto as maiores empresas apresentam lucros astronómicos. Senhor Primeiro-Ministro, há uma maioria de gente neste país que pedala sem parar e só vive pior. Vive com menos salário, com muito mais conta da luz, com muito mais conta de supermercado, com dificuldade em pagar juros da sua casa, com dificuldade em pagar a renda da sua casa. E enquanto isto acontece, há uma minoria que se pendura no país, que se pendura naqueles que pedalam para lucrar à boleia de inflação e que ainda tem o desplante de dizer ao país que não pode jantar fora à sexta-feira, como fez o presidente do Santander. O aumento dos juros do BCE só vai aumentar as desigualdades e o ressentimento em Portugal. Nós já sabemos que o Governo tem recusado todas as soluções, deixando à sua sorte quem se vê aflito com o aumento dos preços, o aumento das rendas. E o que lhe pergunto é se vai aceitar esta política de juros do Banco Central Europeu e, mais do que isso, se vai continuar a aplicar a cartilha política do Banco Central Europeu, que é a política da compressão salarial imposta pelo Governo aos trabalhadores em Portugal.
Tenho agora, muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, permita-me uma palavra de solidariedade às vítimas do terremoto, do sismo, peço desculpa, e também, evidentemente, de saudar as equipas que hoje partem de Portugal para ajudar e perguntar desde logo se é apenas este o auxílio que está previsto ou se está previsto mais alguma ajuda humanitária, nomeadamente noutras dimensões, para a Turquia e para a Síria. No que diz respeito ao apoio à Ucrânia, também no que diz respeito ao apoio à Ucrânia, saber qual vai ser a posição de Portugal relativamente aos novos apoios solicitados por Zelensky, nomeadamente ao nível das aeronaves, se de facto está previsto ampliar aquela que possa ser a esfera de apoio e cedência de meios para a Ucrânia. Por outro lado, e em relação à sua intervenção, o Sr. Primeiro-Ministro falou-nos na necessidade dos apoios e ajudas aos Estados-membros, não poderíamos estar mais de acordo, só que é pena que muitas das vezes aquilo que praticamos fora de portas não se faça dentro de casa. Fez este mês um ano que a Lei de Bases do Clima entrou em vigor. Esta lei de bases deveria ser regulamentada e o prazo já passou há muito e, entre outras matérias, tinha precisamente princípios de revisão dos subsídios perversos, por exemplo, às empresas que possam ter não só más práticas do ponto de vista da poluição, como também incentivos fiscais a combustíveis fósseis ou também a fiscalidade verde, que tem que ser um incentivo de incremento para as empresas se tornarem mais competitivas, garantirmos a transição energética e apostarmos numa economia verde. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para além daquilo que vai defender na Europa, para quando em Portugal a aplicação e a regulamentação da Lei de Bases do Clima. Depois, por outro lado, e para concluir, relativamente àquilo que foi defendido por Portugal junto ao Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas, quanto ao transporte de animais vivos, é que a economia também não pode continuadamente estar a ser alavancada em cima do sofrimento animal. Países como a Alemanha já defenderam o fim do transporte de animais vivos para países terceiros e que se passa a fazer a exportação de animais abatidos nos Estados Membros, a Sra. Ministra da Agricultura não tem acompanhado e pergunto-lhe se está ou não disponível para se colocar ao lado daqueles que defendem o bem-estar animal e que defendem uma política única da União Europeia em respeito por estes princípios. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra, Sr. Primeiro-Ministro. Eu concordo consigo quando diz que não é só a Ucrânia que tem que fazer o seu trabalho de casa, é a União Europeia que tem que fazer o seu trabalho de casa. E esse passa certamente por rever a maneira como funciona, do ponto de vista institucional, também, como julgo saber que concorda, porque o afirmou uma vez aqui em plenária, do ponto de vista da revisão dos próprios tratados. O que eu não consigo entender tão bem é que o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, já aqui numa sessão no Parlamento, disse que não achava que devêssemos avançar para uma convenção para mudar os tratados. Nós não podemos servir à Ucrânia aquele prato tão português que é a pescadinha de rabo na boca, em que não entram porque não fazem o trabalho de casa, se fizerem o trabalho de casa não entram porque nós não fizemos o nosso. E, portanto, queria perceber exatamente qual é que é o seu raciocínio em relação à revisão dos tratados. A mesma coisa em relação ao trabalho de casa que nós, Portugal, temos que fazer, uma vez que uma União Europeia com a Ucrânia será muito diferente do que é sem a Ucrânia e num momento em que grandes países da União Europeia se puserem de acordo sobre a entrada da Ucrânia, não é uma dinâmica que se possa parar. nomeadamente, não sei se gostaria de saber mais sobre a sua ideia, sobre as ajudas de Estado, podermos ser mais flexíveis em relação a elas, mas mais proporcionais. A verdade é que, proporcional ao PIB que elas sejam, há países que têm mais largueza orçamental e países que têm menos. Portanto, o que nós precisamos é de um PRR permanente, e também, evidentemente, isso não é fácil, mas temos de ter uma estratégia para o ter. Em terceiro lugar, já falámos aqui de taxas de juros, já foi aqui citado várias vezes o banqueiro que diz que as pessoas não devem ir jantar à sexta-feira à noite. O que ainda não foi dito é que esse mesmo banqueiro decidiu acabar com a oferta de taxa fixa no seu banco. Ou seja, precisamente quando as pessoas se querem abrigar da subida da taxa variável, esse banco decidiu que a taxa fixa afinal não é interessante. Está o Governo a pensar legislar ou seguir a legislação que o Livre já apresentou nesta casa para que a taxa fixa passe a ser um serviço obrigatório por parte dos bancos, permitir às pessoas um abrigo nestes tempos difíceis? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Edith Estrela, todos queremos a paz, mas só a Ucrânia pode definir o momento, as condições e os termos em que pode aceitar a negociação da paz. A Ucrânia foi invadida, está agredida, e é a Ucrânia que neste momento tem o direito a definir quais são os termos, o momento e as condições para a paz. Sr. Deputado João Paulo Rebelo tem toda a razão. A União Europeia não pode desaprender o que aprendeu com as duas crises anteriores. Geriu mal a crise das dívidas soberanas, geriu bem a crise do Covid. Não há que inventar a roda. É não fazer de novo o que se fez mal e fazer de novo o que se fez bem. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira, se me pergunta se eu estou de acordo que deve existir um mecanismo permanente, sim, Senhora Deputada, já o defendi várias vezes, tenho a modéstia de não me citar as 30 vezes que o defendi, ainda recentemente aqui na Assembleia disse que o programa Sure, que provou tão bem durante o Covid, devia se tornar como um mecanismo de estabilização permanente, porque cada vez que há uma crise, nós não podemos estar a inventar um mecanismo novo. Nós sabemos que as crises não são permanentes, mas as crises são recorrentes e, por isso, precisamos ter um mecanismo permanente para responder a essa crise. Também relativamente ao Fundo Europeu de Soberania, já disse na minha primeira intervenção que estou, obviamente, de acordo que seja necessário. Mas, como sei bem, o tempo que vai levar a discussão sobre a injeção de novos fundos, acho que desde já se deve constituir com base nos fundos que já foram levantados e que não vão ser utilizados pelos Estados-membros, que são os fundos soberanos dos PRRs, da componente de empréstimos, onde vários Estados-membros não utilizarão nada e outros Estados-membros só utilizarão parcialmente. E isso poderia ser operacionalizado muito rapidamente através do Repower que já existe neste momento. Senhor Deputado Paulo Meniz, é evidente que ninguém ignora a prioridade de enfrentar a inflação como a consequência mais nefasta e que mais quebra a unidade dos diferentes Estados-membros da União Europeia no apoio à Ucrânia. A nossa parte da guerra é também combater a inflação e as suas causas. Foi por isso que pusemos a zero a taxa do IVA dos fertilizantes, foi por isso que pusemos a zero a taxa do IVA das rações, é por isso que temos estado a intervir no mercado do gasóleo e da gasolina e que garante que num depósito de 50 litros de gasóleo ou de gasolina paga menos 16 euros de gasóleo ou menos 16 euros ou 14 euros de gasolina do que pagaria se estas medidas não estivessem em vigor. Hoje, graças ao mecanismo ibérico, o preço do megawatt-hora da eletricidade em Portugal e em Espanha é menos 27 euros hora do que em França e menos 32 euros hora do que em Itália. São medidas concretas que adotámos para enfrentar esta realidade. E é fundamental também prosseguir o trabalho das interconexões. Ainda a semana passada, a Alemanha manifestou a sua determinação em se associar a Portugal, Espanha e França neste projeto das interconexões e, portanto, temos condições reforçadas para poder avançar. Senhor Deputado André Ventura, verdadeiramente, para si ninguém teria lugar neste Governo, porque, seja franco, é contra a existência deste Governo. Honra-lhe seja a mim, que crio o Governo à minha medida e não à sua medida. E pronto, acho que ficamos os dois igualmente satisfeitos e cada um cumpre a sua função. Sobre a imigração, vou também o deixar-te satisfeito, duplamente satisfeito. Primeiro, não defenderei no Conselho Europeu, nem em sítio algum, vez alguma, o que o Sr. Deputado pensa sobre a imigração, mas deixe estar que a sua voz será feita ouvir no Conselho Europeu, porque há lá quem defenda o mesmo, o Sr. Deputado. Senhor Deputado Bernardo Blanco, nós neste momento temos em execução o plano de recuperação de manutenção dos tanques Leopardo 2 e, de acordo com a execução do plano, estamos em condições de poder dispensar 3 no próximo mês de março e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Segundo lugar, quanto às ajudas de Estado, tinha tido a oportunidade na minha primeira intervenção já de dizer, acho que é inevitável na situação que estamos a viver manter um mecanismo extraordinário que está em vigor desde a ocorrência da pandemia Covid-19, mas que para evitar o efeito fragmentário do mercado interno há duas coisas fundamentais a fazer. Em primeiro lugar, acelerar a concretização de um fundo europeu, seja o fundo de soberania, seja para já o Repower EU. Segundo lugar, e relativamente aos mecanismos de ajuda de Estado, duas medidas fundamentais. Uma, cada ajuda de Estado tem que assegurar o compromisso de quem recebe a ajuda de que mantém a capacidade produtiva não só nesse Estado, mas em todos os Estados-membros da União Europeia. O que significa que quando a Alemanha apoia uma empresa que tem, por exemplo, uma fábrica em Portugal, essa empresa tem que garantir não só a manutenção da capacidade produtiva na Alemanha, mas também em todos os países da União Europeia onde está instalada, designadamente na sua fábrica, aqui em Portugal. Segunda medida compensatória é a possibilidade de majorar as ajudas de Estado quando são concedidas não por um só Estado, mas por um conjunto de pequenos e médios Estados, ou pelo menos para apoios que têm incidência em regiões de coesão, assim ajudando a criar consórcios e cadeias de valor integradas no conjunto da União Europeia. Finalmente, eu creio que o Sr. Deputado deve ter em conta que no Programa de Recuperação e Resiliência não há nenhuma imposição da União Europeia. O Programa de Recuperação e Resiliência não é um programa da Troika. É um programa que foi proposto por Portugal, aceito pela União Europeia e cuja execução e libertação de verbas se faz à medida que cumprimos as metas e os marcos. Como há pouco foi dito, ainda hoje mesmo Portugal recebeu a segunda tranche porque cumpriu todas as metas e todos os marcos a que se tinha comprometido para poder receber a segunda tranche de financiamento e é assim que, paulatinamente, vamos executando o plano de recuperação e resiliência. Senhora Deputada Paula Santos, Senhora Deputada Mariana Mortágua, é evidente que uma coisa é a opinião que tenho de que esta crise inflacionista não se responde com subidas de taxa de juros, outra coisa é a independência do Banco Central, que decide, como bem entende, a sua política monetária. É uma consequência do tratado. Convém recordar que quando nós próprios tínhamos a nossa própria moeda, sempre que houve crises inflacionistas, o Banco de Portugal não deixou de subir as taxas e a primeira casa, o primeiro crédito à habitação que eu contraí foi um com taxas de 23%. Portanto, não é autonomia. Se tivéssemos um escudo, não tínhamos menor inflação, nem teríamos menor subida das taxas de juros. Com grande probabilidade, Senhora Deputada, teríamos seguramente uma subida de taxa de juros muito mais forte do que aquela que temos. Agora, a sugestão que eu deixo, Senhoras Deputadas, é, em primeiro lugar, trabalharmos com base em dados. E a melhor forma é chamar o Governador do Banco de Portugal a vir à Assembleia da República para dar uma informação precisa e rigorosa sobre qual está a ser o impacto efetivo da subida de taxa de juros nas diferentes categorias de rendimento, no diferente tipo de contratos, porque é importante termos a noção sobre os dados. Quanto ao mecanismo de renegociação, está aprovado e está em vigor. É sabido, como já foi anunciado, que nós teremos um Conselho de Ministros dedicado ao tema da habitação no próximo dia 16 e não deixaremos de considerar estas questões. Senhora Deputada Mariana Mortágua, não há nenhuma contradição. Pelo contrário, o crescimento da economia é uma realidade. Crescemos 6,7 o ano passado. Hoje saíram os números do INE. Temos uma taxa de desemprego de 6%, já recuperámos para a fase pré-pandemia, temos uma taxa de empregabilidade a mais elevada desde que há registro, e isso são os bons números. Como sabe, foi assinado um acordo de concertação social que prevê precisamente uma trajetória não só de recuperação de rendimentos, mas de aumento do rendimento real dos rendimentos ao longo da legislatura, como tem acontecido desde 2016 e votando finalmente